Agora, estas fitas, as desta reunião, esta manhã, não serão vendidas. São só para a igreja ou para alguém, pois é sobre doutrina. E lá fora, nas reuniões, causa confusão, pois dificilmente dois de nós concordamos perfeitamente, mas devemos estar unidos de coração mesmo assim. Mas isto, nós do tabernáculo aqui, estas fitas são, notem, no, são só para amigos e tal. Agora, inclinemos a cabeça só um momento para a oração. Quantos gostariam de ser lembrados enquanto estão de cabeça inclinada? É só levantar a mão dizendo, Senhor, estou necessitado hoje e preciso da Tua graça, seja para o que for. Nosso Pai Celestial, agora nos aproximamos do Teu trono de misericórdia, pois pediu-se que o fizéssemos. E Teu Filho e nosso Salvador nos disse que, se Te pedíssemos qualquer coisa em Seu nome, seria concedido. Portanto, Senhor, sabendo que estamos vivendo nas sombras da Sua vinda e agora estamos nas sombras da Sua misericórdia, então pedimos, Senhor, que Tu escolhas pelo Espírito Santo essas coisas que devemos pedir. E sentimos esta manhã que não seria contrário à Tua palavra ou à Tua grande justiça e Tua misericórdia e graça se pedíssemos para termos uma visitação especial hoje do Espírito Santo, que Ele venha ao nosso meio e discerna os pensamentos do nosso coração, revele-nos nossos pontos fracos, e cure nossas enfermidades, e cure os corações quebrantados, e salve os perdidos, e prepare um povo para a Sua vinda. Senhor, ouve esta oração. Agora vamos ler a Tua palavra. E rogamos, Senhor, que em nossa lição da escola dominical esta manhã, que Tu tragas o contexto da leitura e o reveles ao nosso coração. Pois viemos aqui com um propósito. Esse propósito é unicamente conhecer-te melhor. Nós que somos cristãos, pela fé, queremos conhecer-te melhor. Aqueles que ainda não se tornaram cristãos estão querendo conhecer-te como seu Salvador. Aqueles que estão enfermos querem te conhecer como seu curador. E rogamos que não haja ninguém que saia vazio deste recinto, mas que todo pedido seja literalmente atendido e todo desejo satisfeito. E toda pessoa seja feliz e saia do recinto dizendo como os que vieram de Emaús. Porventura, não ardia em nós o nosso coração enquanto ao longo do caminho nos falava? Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, para vocês que querem abrir seu livro, normalmente vejo que, nos encontros evangelísticos, que uns 20 ou 30 minutos causam o melhor impacto com uma breve mensagem espiritual, e então um apelo ao altar. Mas, sendo escola dominical, não quero fazer assim esta manhã. Sinto-me mais guiado a não me apressar e falar sobre a palavra. Agora, se alguém estiver desconfortável, se estiver frio demais, o que tem de fazer é só... Meu irmão, o zelador está nos fundos da igreja. Apenas levante a mão assim para ele, lá atrás, e ele ajustará o aquecimento. E queremos que fiquem confortáveis e sintam-se muito bem. E ouçam a palavra, pois confiamos no Espírito Santo para nos ensinar a palavra de Deus. E todos conseguem ouvir bem aí atrás? Se conseguem, levantem a mão se vocês conseguem ouvir bem. Isso é bom. Agora, quero que abram comigo, tenho alguns textos escritos aqui e algumas escrituras. Assim, quero que abram comigo, primeiro no livro de Romanos. Romanos, capítulo 9. E queremos ler para a lição da Escritura, primeiro em Romanos 9:11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que Deus acrescente suas bênçãos a esta leitura da Escritura. E agora, como tema, para basear minha lição, quero pegar isto como tema, ouvindo, reconhecendo, agindo segundo a palavra de Deus. Permitam-me repetir, ouvindo e reconhecendo, e então agindo segundo a palavra de Deus. Agora, estamos plenamente familiarizados, nós que examinamos as Escrituras dia e noite, e lemos nossos jornais e ouvimos os comentaristas de notícias, que este mundo está agora sob o domínio de duas grandes forças espirituais. E ambas são forças religiosas. E creio que estas grandes forças logo chegarão ao auge. E essas duas grandes forças estavam representadas nestes dois filhos de Isaac. Como Deus, em sua infinita sabedoria, prenunciou todas as coisas para nós, para que por estas coisas saibamos, com certeza, o que temos pela frente. Deixou tão claro que Deus e sua palavra e a natureza e seu universo formam um conjunto tão harmônico que até o pecador pode ver que algo está para acontecer. Deus preparou de tal modo que ninguém tem desculpa. Agora, vemos nestes dois filhos que, quando eles, antes mesmo de nascerem, eles estavam em guerra um com o outro. Ainda que sua mãe virgem, pois ela era virgem, a bela Rebeca, que se casou com a semente justa da promessa de Deus, Isaac, que eram dois crentes em Deus, consagrados e cheios do Espírito, pré-ordenados para o próprio casamento pelo qual se uniram. Deus conheceu de antemão. E como poderia uma coisa assim vir através dessa mãe por um pai? Uma pessoa muito má e outra, uma pessoa muito boa. E como a pessoa boa parecia ser a má, e a má parecia ser a boa. Agora, esse é, sempre foi, sempre será o programa de Deus. Deus não pode mudar seu programa, porque Ele faz seu programa perfeito, pois é parte dele. No Jardim do Éden, o pecado era tão belo que atraiu Eva da justiça para o pecado. E no mesmo jardim, onde havia uma árvore da vida, havia também uma árvore da morte. Nós conhecemos isso hoje como a lei do contraste, que onde há bem, há mal, onde há certo, há errado. E nunca, não importa qual seja o nosso ambiente, nunca conseguiremos nos livrar da presença de nenhum dos dois. Pois Paulo disse, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O pecador nunca conseguirá se livrar do cristão, nem o cristão do pecador. Haverá uma testemunha ali do certo e um testemunho do erro, sempre. E você faz sua escolha. Você tem de ficar ou de um lado ou de outro. Mas sobre estes dois filhos, é estranho saber que, antes de nascerem, ambos a mesma descendência de Isaac, que era a promessa. Agora, a nossa lição é um pouco longa, e quero rever o suficiente para que possam ver exatamente sobre que estou falando. E o primeiro filho que nasceu, Esaú, vemos que não só estavam brigando e pelejando no ventre da mãe, mas que também saíram dela pelejando. Esaú saindo e Jacó agarrando o seu calcanhar. E ainda estão pelejando. E como isso poderia vir daquele pai ou mãe perfeitos, puros, eleitos, santos e consagrados? Assim como ponto de partida, Deus chama por eleição. Tem de ser, não importa quão bons seu pai e sua mãe tenham sido, quão amáveis tenham sido, quão cristãos seu pai e sua mãe tenham sido. Ainda depende de você como indivíduo, da sua posição diante de Deus. Esta lição ensina isso, que eles, os dois filhos, houve, mesmo por um pai e mãe eleitos e chamados por Deus, uma mulher virgem e um homem santo, o qual por fim veio a ser, até mesmo por meio da sua descendência, veio Jesus Cristo. Ele nasceu como um dentre os mortos. Ele foi testado, seu pai antes dele, e foi-lhe prometido, através desta semente de Isaac, que o mundo inteiro seria salvo. E de um homem assim, e seu sangue tão puro, que Deus nem permitiu que o filisteu tocasse a mãe depois que Abraão a entregou a ele. Deus afligiu sua casa e disse, estás para morrer, mantendo pura aquela corrente sanguínea. E essa Rebeca, uma mãe justa, santa, enviada e chamada por Deus. E dessa semente santa, saiu um renegado e um crente. Estão vendo? Portanto, depende do chamado de Deus, da eleição de Deus. E antes de qualquer dos dois nascer, Deus disse, amo a Jacó e odeio a Esaú. Antes de qualquer dos dois nascer. Então, como devemos nos sentir? Alguém como você, a quem Deus fala e convida a vir à sua mesa e ao seu lar, e ser seu filho ou filha. Não há nada tão grande quanto isso. Estes dois rapazes, se notarmos a natureza deles, um era um homem espiritual, que era Jacó, e o homem carnal era Esaú, mas ambos eram religiosos. E essa mesma coisa tem acontecido no decorrer dos tempos. O carnal e o espiritual. Esaú representava o homem da terra, com inclinação religiosa natural, mas nunca capaz. Não estava nele fazê-lo. Ele não podia fazê-lo. Nunca esteve nele ser capaz de superar as coisas do mundo, a coisa carnal. Mas Jacó foi tão fácil para ele fazer isso. Agora, Jacó tinha um propósito. Esse era que ele ansiava por aquela primogenitura. Não importava como a conseguisse, contanto que a conseguisse. E aquele espírito daquele nascimento ainda está representado no mundo hoje e está chegando ao auge agora. O crente espiritual e o homem carnal, crente carnal. Ninguém poderia dizer que ambos não eram religiosos. Eles eram. Não disseram que um servia a um ídolo e o outro a Deus. Ambos eram servos de Deus. Agora, prestem bem atenção às Escrituras agora sobre este assunto, pois estou certo de que os ajudará. Entendem? Agora, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Agora, se notarem, Jacó tinha algo que ele queria porque, de acordo com a palavra, as bênçãos e o que era bom estavam na primogenitura. E Jacó, esse era seu único objetivo. A única coisa que tinha em mente era conseguir essa primogenitura. E Esaú a desprezou. Aquele que de fato a tinha, a desprezou. Ou se envergonhou dela. Mas Jacó a queria, independente de como a conseguisse, ele a queria. Assim é com o crente espiritual hoje. Não lhe importa o quanto riam dele, o quanto ridicularizem, quão ridículo ele tenha de agir para a mente carnal. Seu único objetivo é a primogenitura. Ele quer chegar a Deus, pois é nato dele. Ele não pode evitar. Jacó significa suplantador ou enganador. Mas depois de encontrar e tomar posse da primogenitura, ele foi mudado. Essa é a mudança de carnal. Ele foi então chamado Jacó, um príncipe com o Senhor, que lutou com ele. O crente carnal hoje, contanto que eu vá à igreja e faça o que é certo, que diferença faz? Esse é o grupo de Esaú. Ele ainda ridiculariza e despreza a primogenitura. Não se importa com ela. Mas Jacó a amava. E o homem espiritual hoje e a mulher espiritual que são eleitos, predestinados por Deus para virem à vida eterna, se tiverem de vender tudo o que têm, se tiverem de tirar seu nome de cada livro da igreja do país, mesmo assim, eles querem essa primogenitura. É a única coisa que lhes importa, é conseguir essa primogenitura. Só isso. Não importa como, a que nível tenham de chegar, se tiverem de se ajoelhar no altar e clamar, buá, buá, se tiverem de percorrer os lugares e voltar e acertar as coisas e vender o que têm, ou dar tudo o que têm e se tornar peregrinos e estrangeiros, não importa. Eles querem a primogenitura. É só nisso que estão interessados, a primogenitura. Agora, não culpem essas pessoas. Elas não podem evitar. Elas foram predestinadas para isso, eleitas para isso. E então, vemos que estas duas pessoas, a carnal e a espiritual, foi assim que sempre aconteceu. É assim hoje. Sempre foi assim. Caim e Abel, no Jardim do Éden, quando o Éden foi criado, havia duas árvores para o homem escolher. Por uma, ele se tornava sábio. Pela outra, ele se tornava vida. Havia dois rapazes, Caim e Abel, ambos religiosos. Um deles desejou a vida eterna e ofereceu a Deus, pela fé, maior sacrifício do que Caim. um tipo perfeito das igrejas hoje. A igreja natural, a igreja espiritual. E não há dúvida de que estou falando para as duas classes agora. E talvez pela fita, fale com dezenas de milhares deles. Mas vejam, a igreja natural é só a igreja carnal. Eles nunca conseguem ficar acima dessa coisinha de me unir à igreja. Se vou à igreja, se faço o melhor que posso, é só o que Deus requer. Agora, é a mesma coisa que Caim fez. Ele foi e fez um altar. Ele fez um sacrifício, trouxe os frutos da terra. E disse, aqui está Deus, é o melhor que tenho, é pegar ou largar. É assim que o crente carnal crê hoje. Senhor, vou à igreja, vou me unir ao melhor grupo que puder achar. Darei minhas contribuições à igreja, farei o que é certo. Agora, é o melhor que posso fazer. Ajudarei a comprar carvão para a viúva ou darei roupas às crianças. Essas coisas estão bem, nada a dizer contra elas. Mas é isso, só isso. Se tu quiseres, recebe-o, se não, tu não tens de recebê-lo. Agora, essa é a atitude da igreja carnal hoje. Mas a igreja espiritual... Abel, por revelação, por graça, ele viu além e pela fé ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. E isso testificou da sua justiça. Deus, a mesma coisa aconteceu com Ismael e Isaac. Um era da carne e o outro era do Espírito. Um da escrava, um da livre. Aconteceu o mesmo em Israel e Moabe, duas grandes igrejas se encontrando. É quando Israel estava querendo ir ao seu lugar prometido, a igreja espiritual, o povo de Jacó, Israel a caminho, o povo de Esaú se encontrou com eles. Moabe, igreja poderosa, e o grande líder da igreja, Balaão, desceu para amaldiçoar seu irmão, mas viu que não podia amaldiçoar seu irmão. Ele falhou com a cegueira dos seus olhos em ver o plano predestinado, isso, e em ver a palavra de Deus. Primeiro, a fé é pelo ouvir. O ouvir da palavra de Deus. Então o crente a ouve, a reconhece e age de acordo com ela. O homem carnal a ouve, o som dela, mas nunca ouvir. Significa entendê-la. Olhar é olhar para algo, mas ver é entender. Aquele que não nascer de novo não pode ver ou entender o reino de Deus. Agora, aqui vem Israel, chegando com a promessa de Deus de que eles estavam indo para a terra prometida. Não incrédulos, mas crentes. Crentes no mesmo Deus que Israel tinha, saiu para tentar amaldiçoar seu irmão, porque ele disse que seu irmão é, com certeza era injusto, pois tinha feito muitas coisas que eram más. Mas, vejam, ele falhou em ver a eleição. A mesma coisa com Esaú e Jacó. Esaú parecia ser um homem melhor. Ele se estabeleceu e fez obras de caridade. Ele cuidava de seu velho pai cego, trazia-lhe caça e cuidava dele, e era um bom rapaz. Muitas coisas que os crentes carnais fazem na linha da religião, ajudando sociedades e pagando contas do hospital para pessoas e coisas religiosas. Mas não é disso que estou falando. Moabe era bom. Uma grande nação. Um irmão dele. E Jacó tinha feito de tudo. Tinha sido um renegado. Mas ainda assim, ele tinha algo a realizar, que era receber essa promessa, essa primogenitura. Aqui vem Israel, os filhos de Jacó, com o mesmo objetivo. Agora quem estará certo? Balaão edificou 7 altares. Em Israel havia 7 altares. Balaão ofereceu 7 sacrifícios de animais limpos. Israel oferecia 7 sacrifícios de animais limpos. Aí, quanto à parte de rituais, Moabe era tão religioso quanto Israel. Esaú, tão religioso quanto Jacó. E Caim, tão religioso quanto Abel era. Mas o que vale é a eleição. Quão cego, quanta cegueira dos filhos de Esaú. Espiritualmente falando, os moabitas olharam para Israel e disseram: olhem para eles. Eles não são uma denominação, são um bando de renegados. Eles vivem em tendas e nós somos uma grande nação. Eles fizeram o mal e não tem organização entre eles. Estão vagando por aí, seguindo um profeta. Mas ele falhou em ver a serpente de bronze e a rocha ferida indo adiante deles. Ele falhou em ver aquele grupo eleito chamado a sair, seguindo a ordem divina de Deus para a terra prometida. Assim é hoje. Dizem, é um bando de santos roladores. É um monte de gente que é isto, aquilo ou aquilo mais, mas falham em ver que estão seguindo a direção da palavra de Deus. Israel estava a caminho da terra prometida. Deus, em sua palavra, fez uma promessa. Jacó, por isso ele escolheu encontrar essa primogenitura. Independente de tudo, ele queria consegui-la, porque ele sabia que essa primogenitura continha as bênçãos, continha a vida. Não lhe importava como viesse, contanto que a conseguisse, isso era o principal. Em que plano viria, não importava. Ele a queria e precisava tê-la e a conseguiu. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Ele estava a caminho e estava atrás dela e a recebeu. Israel estava a caminho da terra prometida. Independente de quantos moabitas e de quantas maldições tenham tentado lançar sobre eles, eles foram direto para a terra prometida. E hoje vocês nunca, não importa quanta lei imponham, quanta acusação, quanta perseguição, quantas coisas más digam, quantas vezes chamem de santo rolador, quantas vezes digam essas coisas más, a igreja seguirá em frente. Tem de seguir. Está permanecendo na palavra de Deus. Certa vez, 2 reis se reuniram. Um deles era Acabe, um mau, o outro era Jeosafá, igreja espiritual, igreja carnal. Acabe era um crente que não avançava. Ele tinha profetas. Eles não eram incrédulos, eles não eram idólatras. Eram profetas israelitas, mas todos foram ensinados, alimentados e vestidos pelo rei Acabe. Tornou-se uma posição que eles tinham todo o apoio político. Jeosafá chegou, desceu, fez uma aliança, o que está errado. Vocês nunca devem se envolver com incrédulos. Nunca devemos, de modo algum, colocar nosso nome em livros de igrejas que não creem no Evangelho completo. Nunca! Você terá problemas. E eles tiveram problemas. E este homem justo disse: não deveríamos primeiro consultar ao Senhor e ver se devemos ir a Ramote Gileade? Agora vejam como o cenário parecia perfeito. Somos donos de Ramote Gileade, é nossa propriedade. E os sírios a tiraram do Deus vivo. Não subiremos e possuiremos esta terra? E ele fez o discurso tão bonito, e tão legítimo, e tão justo, que Jeosafá se convenceu. Amen! E hoje, homens podem subir ao púlpito com tanta intelectualidade e oratória e instrução que podem negar com explicações o poder do Espírito Santo da Bíblia. Eles podem negar com explicações a cura divina. Eles podem explicar o falar em línguas e interpretação. Eles podem explicar o batismo do Espírito Santo como sendo para outro dia. Mas um homem que é eleito por Deus, um homem... As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Se tem essa eleição de Deus sobre você... Isso nunca o fará tropeçar. Jeosafá disse, o rei justo disse, não há algum profeta para que possamos consultar ao Senhor? Acabe estava indo sem isso. É assim que a igreja carnal está fazendo hoje. Oh, eles têm seminários cheios de pregadores, grandes homens, grandes professores, intelectuais, inteligentes, espirituosos. Oh, que coisa! Muito além da inteligência da igreja ou da igreja espiritual. Nos dias de Noé, naqueles dias, olhem para a igreja natural. O que eles eram? Cientistas, construtores, homens inteligentes. Mas os eleitos, Enoque e Noé, eram pastores e lavradores, humildes. Não instruídos, não inteligentes, mas conheciam seu Deus. Algo neles, movendo, chamando. Chegaremos a isso daqui a pouco. Agora, então, Jeosafá disse, não tem algum profeta? Oh, claro, o carnal tem. Sim, nós temos. Tem um seminário aqui cheio deles. Trouxe 400. Agora, estes não são incrédulos. São adoradores do Deus Jeová. Subiram e eles disseram, dai-nos um pouco de tempo e profetizaremos. E assim todos se reuniram e voltaram com a palavra do Senhor e disseram, assim diz o Senhor, profetas israelitas. Assim diz o Senhor, sobe, o Senhor é contigo e tomarás Ramote Gileade, pois de fato pertence a Israel. E um dos chefes fez para si dois grandes chifres de ferro, como representação, e começou a empurrar. Ele disse, com isto empurrarás Israel, ou empurrarás os sírios para longe de Ramote Gileade. Mas Jeosafá, algo nele. Oh, espero que Deus ponha isto em seu coração. Não é nada que você possa se instruir para isto. Não é nada em que possa entrar por meio de leitura. É o que Deus, por eleição, faz por você. Não depende do que corre ou do que mostra. É Deus que se compadece. Jeosafá disse, são homens bem vestidos. Sem dúvida que ele disse algo assim. Eles são inteligentes e os homens mais inteligentes que já ouvi. Eles estão em dia com a instrução. A posição deles é unânime. Eles têm grande unidade entre eles. São inteligentes e têm muita verdade. Todo erro tem verdade. A maior mentira já contada tinha 90% de verdade nela. A mentira que Satanás contou a Eva. Oh, há muita verdade no que estão dizendo, mas não há mais um? Bem, o que vocês acham que aquele homem disse? Quando temos 400 aqui, dos mais inteligentes, dos melhores, eles não estão andando seminus aqui no deserto com uma pele de ovelha enrolada neles ou algo assim. São homens que tenham alimentado, que tenham instruído. Não são homens que não conhecem seu abecedário. Eles são eruditos e conhecem o assunto. Eles ficam dia e noite lendo os pergaminhos e as profecias. Eles sabem o que é certo. Eu os tenho prontos. E estão aqui unânimes. 400 deles dizendo, sobe, o Senhor é contigo. Mas se eu pudesse ler a mente de Jeosafá por um instante, tem algo que não se encaixa, ele diria. Há algo que não parece certo. Não há só mais um em algum lugar? Oh, ele disse, Sim, há mais um, mas ele não pertence à organização. Ele é um tipo diferente de homem. É apenas um renegado. É como Jacó. Mas poderíamos lhe perguntar. Dizem que é profeta, mas duvido, pois está sempre falando mal de mim, dizendo isto, aquilo ou aquilo mais, ou nunca profetiza o bem de mim. Como ele poderia? Estão vendo? Então disseram, vamos buscá-lo. Ele é filho de Enlá. Então foram e o trouxeram, e alguém se encontrou com ele no caminho, disse, agora diz o mesmo que eles dizem, tu deves concordar com a associação. Se não o fizeres, ai de ti. Ele disse, direi exatamente o que Deus puser na minha boca para dizer e nada mais. Então, depois que ele chegou lá e lhe deram uma noite, ele disse, sobe, mas vi Israel disperso como ovelhas que não têm pastor. E Acabe disse, não te disse? Agora, há 400 contra um. 400 homens treinados, inteligentes, instruídos e intelectuais contra um pequeno ignorante, como o chamaríamos, Micaías. Um homem, todavia, esse único homem tinha a palavra do Senhor. Isso fez a diferença. Cada um deles era falso, provou-se ser falso. Por que Micaías era tão diferente? Ele tinha de ser pobre para ser diferente? Não. O que tornou Micaías diferente foi que ele permaneceu com a palavra. Foi com a palavra de Deus que ele permaneceu. Agora, foi prometido que nestes dias Deus derramará seu Espírito. Daniel prometeu que o povo, nos dias em que a pedra ferir a estátua no pé, o povo que conhece ao seu Deus fará proezas. Profecia após profecia. E todos os seminários, o mundo, não podem tirar isso. Deus vai fazer mesmo assim, e pessoas seguirão, estão vendo? A carnal e a igreja natural e a igreja sobrenatural. Vejam, a palavra faz a diferença. Foi o que Jacó pensou. E não importa o que aconteça, sei que nunca conseguirei ser abençoado, a menos que consiga essa primogenitura. Essa primogenitura é que terei de conseguir. Mas Esaú a odiava. E seus filhos ainda fazem o mesmo até o dia de hoje. Eles odeiam. Foi sempre assim. Quando há um reavivamento, sempre produz gêmeos. É uma observação indelicada. Mas é verdade. Quando houve um nascimento a partir de Isaac e Rebeca, produziu gêmeos. Quando o mundo foi criado, produziu gêmeos, duas árvores. E quando Caim e Abel nasceram, produziu dois. Quando Ismael e Isaac nasceram, produziu dois. E quando Esaú e Jacó nasceram, produziu dois. Um deles, natural, um deles da terra. O outro, sobrenatural. E um olhava para o natural, intelectual. O outro andava pelo Espírito. Sempre foi assim. Quando a igreja luterana surgiu, tomemos os pentecostais primeiro. Vejam, o nascimento pentecostal produziu um grande e poderoso reavivamento que se estendeu pelo mundo conhecido. O Pentecostes. Não foi muito depois do Pentecostes que Paulo disse que se levantariam homens entre eles com coisas perversas e desviariam as pessoas de Deus. E foi exatamente o que fizeram. Produziu dois. Quando a igreja luterana nasceu, Martinho Lutero trouxe um reavivamento espiritual. Não demorou muito e eis que Esaú veio logo atrás dele e a organizou, e produziu dois. Então, depois disso, veio a metodista, John Wesley, um reavivamento espiritual. E depois disso, veio a organização, organizou-a, e produziu dois. E depois disso, veio o Pentecostes, um reavivamento. E agora a organizaram, e agora se acomodaram na organização, e produz dois. Mas essa semente espiritual do Deus vivo, mesmo tendo de ser um peregrino, mesmo tendo de ser um andarilho, sempre causa separação. Esaú não ficou muito tempo com Jacó. Assim que Jacó conseguiu a primogenitura, louvado seja Deus, ela requereu separação. E quando um homem, não importa a que igreja você pertença, se é carnal, e suas companhias com quem você anda, as pessoas com quem você joga cartas e suas sociedades literárias e tal, quando você consegue a primogenitura, esse algo que está no fundo do seu coração, que está faminto por Deus, quando você recebe isso, requer separação. Saí do meio deles e apartai-vos, diz Deus. Separação. A igreja se estabelece. Vejam, não pode continuar. Esaú foi um tipo muito bom do crente carnal de hoje, nunca capaz de vencer o mundo. Ele não vence as coisas do mundo. Eles ainda gostam das suas farras, suas danças, sua manicure, maquiagens e as mulheres no rosto e de cortar o cabelo e usar essas roupinhas curtas. E o homem gosta de ir aos salões de bilhar e fumar cigarro e contar piadinhas sujas e ainda pertencer à igreja. Eles nunca são capazes de superar essas coisas. Tampouco Esaú conseguia. Todavia, para ser religioso, ele teve de se estabelecer numa concepção intelectual. É o mesmo que a igreja faz hoje. Nós nos tornaremos uma organização, nós nos uniremos, formaremos um clã ou uma panelinha ou algo assim. E é assim que a igreja se move hoje, a espiritual e a carnal, ainda igual. Não mudou e nunca mudará. A santidade de Deus, Deus sendo Deus, Ele mesmo projeta isso. Se não houvesse um pecador, nunca haveria. Ele nunca teria sido um salvador. Mas Ele era um salvador no princípio. Mas não havia nada perdido. E seus próprios atributos, sendo um salvador, projetaram um pecador. Tinha de haver algo a ser salvo. Antes que pudesse haver algo salvo, teria de haver algo perdido. E sua justiça, e sua santidade. Se nunca tivesse havido um doente, ele nunca teria sido um curador. Mas desde o princípio e dos princípios, ele era antes do princípio. Ele era um curador, mas não havia nada doente. Então isso projetou uma pessoa doente, para que ele pudesse curá-la, para torná-lo um curador daquele mesmo domínio santo além de onde veio salvação. Vieram maldições da mesma mãe e pai que projetaram Jacó, projetaram Esaú, estão vendo? É Deus. Ele não pode mudar seu plano. Eles têm de seguir do mesmo jeito. Toda a natureza se enquadrará com isso. Tem de ser. Entendem o que quero dizer? Faz com que se enquadre. Tem de haver alguém perdido para ser salvo. E se não tivesse havido, ele sendo um salvador, fez isso. O abismo chama outro abismo. Como o garotinho de quem sempre falo, que comia as borrachas dos lápis e o pedal da bicicleta, ele precisava de enxofre. E enquanto houvesse algo lá para desejar enxofre, tinha de haver enxofre em algum lugar primeiro. Tinha de haver enxofre antes que ele tivesse o desejo. E ele, o enxofre, o projetou. Então, ele voltou ao enxofre. É assim que Deus é salvador. E tinha de haver algo perdido para ele salvar, para fazer dele um salvador. É só o que está fazendo. Está encenando Deus. Tudo, tudo está nele. Não em um pregador, não em uma igreja, não em uma organização, mas em Deus, para que a eleição fosse perfeita. Estão vendo? Está nele, sim. A luterana. E então, vemos outra separação, que foi a de Abraão e Ló. Eles eram irmãos. Mas Ló era um pensador carnal. Ele estava sempre atrás de algo grande, algo com muitos enfeites, tal como um macaco, eu diria, sempre procurando algo brilhante. Esse espírito não deixou as pessoas hoje. Elas se esforçam para alcançar, elas vão à cidade e não vêm a um lugar simples como este, estão vendo? Elas querem a maior igreja que há na cidade, o pastor mais intelectual, Aonde vão as pessoas mais bem vestidas? Aonde vai o prefeito, a cidade? Ainda é aquele espírito de Esaú. De fato, tinham a primogenitura, para começar. Chamam-se de a igreja, mas a perdem porque a desprezam. Não se consegue fazer com que essas pessoas se ajoelhem, chorem e implorem a Deus e saiam e tenham um culto de cura e suportem a perseguição do mundo. Recebam o Espírito Santo. E elas não fazem isso, elas desprezam. Chamam de um bando de santos roladores. Exatamente o que a Bíblia disse que fariam. Elas fazem isso porque essa é a natureza delas. É a natureza, como o corvo e a pomba. As duas naturezas. Anseiam por isso porque é o que são. Nunca irão, nunca entender a outra, pois não nasceram para ver isso. E a outra não se poderia mantê-la longe disso, pois é a eleição de Deus. Ele nasceu para ser um homem espiritual ou uma mulher espiritual. Algo nele clama por isso. Oh, eu espero que isto chegue ao ponto de podermos, de vocês poderem ver o que eu quero dizer ao concluir isto agora. Agora, Abraão, lembrem-se, enquanto estiveram ligadas a igreja natural e a igreja espiritual, elas não receberam a bênção. Jacó não foi abençoado até se separar de Esaú. E Abraão não foi abençoado até se separar de Ló. Ló tinha suas próprias reuniõezinhas de oração em sua igreja lá, ensinava seus filhos e filhas e os demais, mas levava uma vida que, quando começou a falar sobre o fim dos tempos, riram dele. A mesma coisa hoje. Você fala sobre cura divina e o poder de Deus e tal. Eles riem disso. É o mesmo espírito. Esses são os dois grandes espíritos religiosamente que controlam o mundo. O crente e o incrédulo. O crente e o manufaturado. Este imitando o outro. Agora, quando Abraão se separou, notaram? Jesus, ao falar da vinda, segunda vinda, ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, estarão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Mas quando falou dos dias de Ló, ele não disse nada sobre isso. Como os dias de Ló. Isso é para a revelação. Observem o que aconteceu nos dias de Ló. Lá estava Ló em Sodoma, bem acomodado intelectualmente. Tornou-se um dos grandes da cidade, o juiz. Sentava-se junto aos portões e julgava o povo. Sua esposa pertencia a todas as sociedades que havia na cidade e suas filhas e todas elas casaram-se entre as celebridades intelectuais, muito instruídas, inteligentes, espirituosas e Abraão vivia numa tenda embaixo de um carvalho. Mas certo dia, ambos receberam uma visitação e houve um pregador intelectual que desceu e pregou e os chamou a sair. Olhem a mensagem. Sai, ele disse a Ló. E ele nunca teria sido chamado a sair se não fosse pela misericórdia de Abraão. Disse, se eu puder encontrar 50 homens, tu a pouparás. Se eu puder encontrar 30 homens, se eu encontrar 10, foi até onde ele chegou. E não pôde encontrar nem 10 entre eles. Não é de se admirar. Como aconteceu nos dias de Noé. Lembrem-se, Noé não foi tipo da igreja. Enoque foi, que não passou pela tribulação, mas foi trasladado antes da tribulação começar. Enoque foi para o lar, ele não passou pela tribulação. Noé passou. Agora, observem bem agora, enquanto avançamos nisto. Observem que tipo de sinal os de Abraão e sua família receberam. Eles receberam o sobrenatural. Abraão, como ele sabia que ele era Abraão? Onde está tua mulher, Sara? Como ele sabia que ele era casado ou tinha uma mulher, Sara? Ela está na tenda. Agora, um homem sentado lá, comendo carne, bebendo leite e comendo pão de milho. Onde está tua mulher, Sara? Como ele sabia disso? Como ele sabia? Pensem nisso. Vocês chamam... Vocês, pessoas espirituais, deixem isto entrar em vocês. Como ele sabia disso quando agia como um desconhecido, pó em suas roupas? E quando Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti? E ele disse, eu vou, eu, um pronome pessoal, eu, este homem, Deus se dando a conhecer em carne, Deus, Abraão o chamou de Elohim. Eu Eu vou visitar-te. Vou cumprir a minha promessa. E por este tempo da vida, vou visitar-te. E tu terás esse menino de que te falei. E Abraão, 100. Sara, 90. E Sara, lá atrás, na tenda, umas 4 das pequenas tendas, a tenda principal, situada na parte de trás. Atrás das cortinas, ela estava ouvindo. Ela ouviu isso, e no fundo do coração, ela sorriu, disse, eu, uma velha de 100 anos, e meu senhor, meu marido, meu senhor, e velho, e achar que teríamos deleite juntos de novo, como jovens casados? Oh, como poderia ser? E ela, como que sorriu? Ele estava de costas para a tenda. Ele disse, por que ela riu? Oh, irmão, aí está. Olhe, a igreja carnal recebendo a pregação do evangelho. Um moderno Billy Graham e os demais lá pregando o evangelho. Saiam disso! Mas eles saíram? Não, muito, muito, muito poucos. Observem o grupo de Abraão, os chamados a sair. Agora notem, e ele lhe deu este sinal, e ele creu nele, e ele desapareceu diante dele e foi embora. Oh, como sempre foi a separação, os chamados a sair. Agora, estes dois espíritos, para me apressar com vocês, para me apressar agora para chegar ao meu ponto que quero que vejam, estes dois grupos têm sido bem próximos ao longo das eras, desde lá no princípio do tempo. A igreja natural, a igreja espiritual, foram ao longo do Antigo Testamento, foram ao longo do Novo Testamento e ainda são hoje. Agora, há uns 2000 anos, isso chegou ao auge e culminou em dois homens. Um deles, Jesus Cristo, o outro, Judas Iscariotes. Agora, Jesus associou a vinda da sua segunda vinda que estes dois espíritos seriam muito diferentes do que foram lá atrás. Agora, é aqui onde quero que ponham suas vestes de glória. Estes dois espíritos serão diferentes, porque Satanás veio e viveu em um homem que era membro da igreja, Judas Iscariotes. Viveu na igreja carnal e foi amigo da igreja o tempo todo, mas ele chegou e enganou ou achou que estivesse enganando seu irmão. Ele entrou e fingiu ser um deles. Provou as boas coisas de Deus, moveu-se no Espírito, aparentemente, saiu e pregou o Evangelho e expulsou demônios. Mas em seu íntimo, o tempo todo, ele era Judas para começar. A Bíblia disse, ele nasceu, o filho da perdição. Agora, lembrem-se, havia uma igreja carnal lá atrás, Esaú, os fariseus e os saduceus. Mas observem esse sujeito que se considera um... Ele continua com a mensagem por um tempo, mas não quer se dedicar muito a ela. Estão vendo esses espíritos? Jesus disse, será tão parecido com o verdadeiro que enganaria até os escolhidos. Escolhidos, se notarem, se possível fora. Mas não é possível. Vejam, enganaria. Agora observem, não só a igreja carnal, aquela lá fora, a igreja carnal da rotina costumeira, o grupo de Esaú. Temos agora o grupo judatário, que é muito mais traiçoeiro. Muito mais traiçoeiro, chegando até as próprias mãos da bênção. Assim como em Hebreus 6 e 10, como ele disse, tendo uma vez sido feitos participantes e provado os poderes do mundo futuro e feito todas estas coisas, se receberam o conhecimento da verdade e então se voluntariamente se desviarem, voluntariamente, o que é isso? Tendo por profano o sangue da aliança com que foram santificados. Permita-me dar-lhes uma ilustração. Aqui está um homem, ele é um bom sujeito, bom rapaz. Ele foi chamado, ele sente no coração que quer ser ministro. Muito bem, ele aceita Jesus como salvador pessoal, ele é um bom rapaz, ninguém pode dizer nada contra ele. Depois de um tempo, o assunto da santificação. O homem cobiça quando olha para as mulheres. Ele está nele, estão vendo? E então, a seguir, talvez ele tenha fumado e queira fumar. Talvez ele queira jogar, talvez ele queira fazer algo ruim. Ele sabe que não deve fazer isso, então ele diz: ó Deus, aplica o sangue de Jesus em mim, santifica-me. E ele é santificado. Ele pode clamar, louvar ao Senhor, fazer algumas coisas também, sair e fazer algo. Lembre-se, Jesus disse que esse tipo estaria lá naquele dia. Muitos virão e dirão: Senhor, não profetizei, eu não preguei, não expulsei demônios em teu nome. Jesus disse: nem vos conheci, praticantes da iniquidade. Vejam, aí está. Agora, observem isto agora. Estamos chegando ao centésimo milionésimo de um fio de cabelo até o gume afiado do Evangelho, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, cortando até a divisão do osso e apta para discernir. Aleluia! Deus, deixa isso penetrar, apta para discernir os pensamentos da mente. Esse é o Evangelho. O poder de Deus, a palavra de Deus manifestada é o Evangelho. Você diz, a Bíblia disse, essa é a palavra de Deus. Bem, a palavra manifestada é o Evangelho. O Evangelho veio a nós, não somente através de palavra, mas através do poder e demonstrações do Espírito Santo. Para demonstrar o poder, fazer o Evangelho viver. Quando fui à Índia, o arcebispo da Igreja Metodista veio e disse: Senhor Branham, não queremos saber de missionário, sabemos mais sobre a Bíblia do que vocês jamais saberão. Disse: nós éramos uma igreja e nos estabelecemos aqui 2000 anos antes de vocês serem uma nação. Isso mesmo. Mas disse: ouvimos dizer que Deus o visitou e trouxe um dom que pode dar vida a esta Bíblia. Disse: é nisso que estamos interessados. Oh, que coisa! Vejam, aquele homem era um filho, não um neto, como Davi disse. Estão vendo? Queremos saber, é verdade? Eu disse, claro que é verdade. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, notem-no, a igreja natural perseguindo a igreja espiritual. Agora, vemos então que Judas fingiu ser um irmão, e então tomou seu curso e, por fim, chegou ao clímax. Agora, notem este jovem pregador. Ele chega a um ponto em que diz: Senhor, tenho olhado para mulheres. Não deveria fazer isso. Tenho feito, vocês sabem, as coisas do mundo. Não deveria fazer isso. Tenho gastado meu dinheiro em corrida de cavalo. Eu não deveria fazer isso. Eu tenho ido toda noite ao cinema. Não deveria fazer isso. Gosto até de fotos vulgares e coisas assim. Tenho fotos penduradas no meu quarto. Não deveria fazer isso. São coisas do mundo. Santifica-me, Senhor. E o Senhor diz: muito bem, farei isso. Ele aplica o sangue de Jesus Cristo e o santifica. Então, quando faz isso, certa noite ele passa e ouve algo. Ele vai e escuta. Ele ouve sobre o batismo do Espírito Santo, o enchimento do Espírito. Então, ele examina. Oh, que coisa! Não é maravilhoso? Mas, ei, arruinaria meu ministério se eu pregasse isso. Faria mamãe me expulsar de casa. Eles me expulsariam da minha igreja se eu entrasse nisso. Oh, melhor me afastar disso, mas deixe-me examinar. Sim, isso é a verdade, é a Bíblia. Bem, como certo ministro famoso, mundialmente conhecido, foi visto recentemente por um homem que esteve comigo em Porto Rico, de joelhos, falando em línguas, em Londres, Inglaterra. Um homem poderoso, um dos maiores evangelistas do mundo hoje. E este homem, seu irmão, estando comigo aqui, um homem cheio do Espírito, correu para ele e disse: oh, irmão, é isso! Ele disse: eu sei, mas olhe, deixe-me dizer-lhe algo. Ele disse: pregue isso agora, pregue isso, esta é a hora. Com sua influência, você poderia abalar o mundo. Ele disse: não posso pregar isso. Vejam, a igreja me rejeitaria. Eu não poderia pregar isso, não poderia fazê-lo. Oh, irmão, temos uma vez santificados e levados a receber o pleno conhecimento da verdade, olham para ela, veem que está certa e se desviam, pois assim, quanto a eles, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, envergonhados do Evangelho. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. É o poder de Deus! operando entre sua igreja. Mas eles disseram, eu não poderia fazer isso, esse homem disse. Eles pensariam que sou pentecostal, eles me fariam... Ele disse, minha reputação estaria arruinada. Oh, irmão, não tenho reputação. Estou pensando na dele, na reputação dele. É ele. Mas vejam quão perto eles podem chegar disto. Vocês sabem, e tiveram o sangue da aliança com que foi santificado, algo que o santificou e tirou do mundo e tenta colocá-lo aqui. E então ele olha para isso e tem o conhecimento disso. Desviar-se disso já não resta mais sacrifício pelo pecado, disse a Bíblia. Mas uma expectação horrível do juízo e do ardor de fogo que havia, que há de devorar o adversário, pois minha é a vingança, diz o Senhor. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morria sem misericórdia pela palavra de duas ou três testemunhas. Quão maior castigo e pior castigo e merecido terá um ministro que pisou no sangue de Jesus Cristo, depois de receber o conhecimento da verdade e o teve por profano. Ufa! Estão vendo onde estamos? Jesus disse, tende cuidado. Estão vendo como Judas estava? Ele estava bem ali com eles. Ele foi o Esaú ampliado para esta era. Ele foi o enganador, o imitador, ampliado para esta era. Aqui vem ele de novo. Um irmão de Jesus. Um pretenso irmão. Mas, em seu coração, ele estava com uma velha igreja carnal o tempo todo, pois foi para ela que ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus, sua primogenitura, tanto quanto Esaú vendeu por um prato de lentilhas. Ele vendeu sua primogenitura por 30 moedas de prata. Muitos homens e mulheres hoje têm vendido sua primogenitura espiritual por popularidade. Alguma coisinha do mundo que você nunca vence. Alguma pequena... Mulheres usando maquiagem e cabelos curtos, usando roupas curtas. Homens por piadinhas sujas e fumar cigarro. Algo do mundo. Se há mais o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está em vós, disse a Bíblia. Não quero magoá-los, mas... Estamos chegando ao fim. Estamos subindo agora. Estamos subindo a escada rapidamente agora. Estão vendo como é? Eles fazem isso. São predestinados. Podem imitar e ser tão doces e humildes, tão parecidos como os cristãos, tão parecidos que enganariam até os escolhidos. Mas pelos seus frutos os conhecereis. Uma mulher de short nunca me pareceu cristã. A Bíblia disse, é uma coisa pecaminosa e vergonhosa uma mulher cortar o cabelo. A única mulher na Bíblia que pintou o rosto foi Jezabel. E quanto aos homens, vocês homens, que se supõem serem homens cristãos e deixam a esposa fazer isso? Quando Deus o considerará responsável por isso? Não, homem, carnal. Oh, então sairei e me unirei a esta igreja. Pensem nisso. É exatamente o que a Escritura disse que faria. E foi exatamente o que fizeram. E é isso o que farão. Se comprometerão. Alguém disse, Billy, se não parar com isso, vai fazer todo mundo ir embora. Há algo que não irá. O Espírito Santo. Pois é a sua palavra. E o verdadeiro crente predestinado não irá embora. Pois é alimento para a sua alma. Ele a ama. Nada pode mantê-lo longe dela. Ele fará qualquer coisa como Jacó. Mas ele quer essa primogenitura. Ele ficará firme. Não importa se custar cada amigo que ele tem, se custar seu emprego, se custar ser membro da igreja, se custar tudo. Ele ainda se apegará a isso, porque não pode evitar. Há algo nele, movendo-o. Um abismo, chamando outro abismo. Oh, aí está. Algo nele. Olhe. Qualquer coisa que queira encontrar na Bíblia, e pegue aqui, consulte Gênesis e veja de onde surgiu, veja aonde chegou. Todos os espíritos e movimentos hoje se originaram em Gênesis. Foi o que fizemos para provar a vocês estas coisas que vocês estão vendo, amigos. Não se esqueçam disso. Não deixem isto passar despercebido. Deixem penetrar em vocês. Estas são as coisas de Deus. Isso atingiu o auge. E Jesus predisse que atingiria o auge de novo nos últimos dias. E seria por meio disso. o selo de Deus e a marca da besta. Dois poderes espirituais operando ao mesmo tempo. Agora, qualquer um sabe que o selo de Deus é a primogenitura, o batismo do Espírito Santo. Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Quando nasceram de novo, foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é o novo nascimento, sabemos disso. Você é gerado do Espírito, admito isso. Mas até você nascer, um bebê que é gerado no ventre da sua mãe tem um tipo de vida. É vida, e suas pequenas, as pequenas células em seu corpo estão se contorcendo, chutando e pulando assim. Mas quando nasce, ele tem um... assim, e então ele grita, torna-se uma alma vivente. E um bebê pode ir à igreja e dizer: oh, eu creio na igreja, eu irei, farei isto, e sou um bom, quero fazer o certo. Mas o que ele precisa é da surra do evangelho para despertá-lo, para clamar pela vida eterna. E o Espírito Santo clamará nele, como nunca clamou antes. Então, ele é uma nova criatura, nasce do Espírito. Então, ele começa a crescer, se mexer e ter seu ser em Deus. Vejam, assim como um bebê natural, tem seu ser no mundo. Então, se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. Vejam, tão certo quanto o corpo natural estava surgindo, havia um corpo espiritual para recebê-lo quando saiu da sua mãe. E quando sai da mãe terra, que é, está no ventre dela agora, gemendo, chorando, ó Deus, gemendo com dores de parto, envelhecendo e doenças, e tudo o afligindo, e o Espírito dentro dele procurando uma terra além do rio, está gemendo, se contorcendo, pulando, sim, Senhor, porque há uma vida lá que vive para sempre, está em um corpo que tem de morrer, e às vezes, assim como uma mãe espelha o bebê natural e o corpo espiritual o pega, a terra expelirá e o corpo do natural sairá, e o corpo físico, ou o corpo celestial, o agarrará além. Se este tabernáculo terrestre se desfizer, temos um esperando. É por isso que vocês se esquecem das coisas do mundo. Elas estão mortas para vocês. Aí está o Espírito. Agora, observem enquanto avançamos agora. Os dois Espíritos. O Espírito Santo é o novo nascimento. Sabemos disso. É nascer de novo, do Espírito de Deus. É assim que você nasce, pelo Espírito. Nasce pelo Espírito, esse é o novo nascimento. Muito bem. Você é gerado do Espírito, então, quando nasce do Espírito, você é cheio do Espírito Santo. Muito bem. Então, quando estes dois estão na Terra, o natural e o espiritual, às vezes o... Já vi isso. Agora, encerrando, quero encerrar agora dizendo isto rapidamente. No natural ou no espiritual, qualquer um. Agora, espero que todos peguem isto. Agora, fiquem tão quietos e reverentes quanto puderem. Agora, já viram isso? Vocês veem em nossas igrejas hoje, mesmo nos grupos onde nos separamos e formamos organizações. E vimos tudo isso. E você já viu um homem pegar certa escritura e, ora, esse homem pode pegar essa escritura e fazê-la reviver. Fazê-la viver exatamente como prometido aqui na Bíblia. E outro homem o vê fazer isso e vai e tenta fazer e falha. Espero que esteja entendendo agora. Ele falha. Por quê? A escritura não é inspirada para ele. Ele está apenas tentando imitar, está tentando agir como algo. Ele não foi... Bem, talvez ele tenha sido enviado pelo homem. Talvez algum homem tenha dito: bem, você pode fazer o mesmo. Veja, como Jesus disse que seria assim. A Bíblia prediz isso nos últimos dias. Como Jannes e Jambres resistiram a Moisés. Lá estava Moisés e lá estava Jambres. E Moisés jogou sua vara no chão e ela se tornou uma serpente. Ora, Faraó disse: venha cá, Jambres, você pode fazer o mesmo. E ele fez, vejam. Mas o que aconteceu? Então a vara de Moisés devorou a vara dele. Vejam, foi manifestado. Onde estava sua vara? Assim como a percepção sobrenatural. É como esse espiritismo. É como algumas dessas igrejas que creem de modo carnal, bem distantes. As coisas de... Eles dizem, ora, isso foi para outro dia. Estão totalmente fora. Mas observem este espírito nos últimos dias, imitar o verdadeiro espírito. Estão vendo? É aí onde seu problema chega. Justo como o que é real, vejam. Mas ele não pôde torná-lo manifesto. Ele não pôde fazer com que enraizasse. Não pôde fazer com que durasse. Oh, Deus! As pessoas chegam e dizem, também tenho o Espírito Santo. Olhem como elas vivem. Não dura. Deu um reavivamento a outro. Deu uma reunião a outra. Manifesta-se que elas não o têm. Se um homem nasceu do Espírito de Deus ou uma mulher, eles têm os frutos do Espírito. Eles andam piamente. Eles vivem essa vida. Estão vendo? Eles se mantêm afastados das coisas do mundo. Deus se move neles e se manifesta e prova que Ele é Deus operando ali. O outro está imitando. Estão vendo? Imitações é o que tem acontecido até agora, imitando. Vejam Ismael, Isaac e todos dali em diante. Vejam, imitando. Vejam o profeta Moisés e vejam o profeta Balaão. Estão vendo? Vejam como se mostram. Vejam Judas e vejam Jesus. E Jesus prediz que este Espírito Santo nos últimos dias seria o selo de Deus. Agora, qual seria a marca da besta? Seria rejeitar o selo de Deus. Pois todos os que não tinham o selo de Deus, tinham uma marca da besta. E se forem duas marcas espirituais, uma delas será uma verdadeira marca de Deus, a outra será a apostasia. Conseguem ver? Vejam uma marca no Antigo Testamento, quando a trombeta tocava, o jubileu, de tantos em tantos anos, os escravos ficavam livres, porque a trombeta soava. Bem, todos os que quisessem ser livres poderiam, mas alguns deles, eles gostavam de ser escravos, assim os levavam ao altar e ao umbral da igreja e lhe furavam a orelha com uma sovela. E estavam marcados para sempre. Sempre serviriam aquele Senhor. E hoje, você ouve uma mensagem do Evangelho sobre a verdade. Agora, você pode ser livre se quiser. Deus fala com você. Mas, quando você chega a essa fronteira aqui e contempla, e tem um conhecimento da verdade, e então se afasta, ele lhe fura a orelha, e você sempre será um crente intelectual. Você será religioso e irá à igreja, mas nunca receberá o Espírito Santo. Veja. Então, serve a isso o resto do seu dia. Agora, a marca da besta, ou o selo de Deus. E estamos chegando tão perto. Agora, veja, a palavra tem de ser inspirada, ouvindo-a, reconhecendo-a e agindo segundo ela. Muitas pessoas ouvirão, mas não a reconhecerão. Deus dirá, esta é a sua hora. Eu não seria um santo rolador, eu não quero nada disso. Veja, eles não a reconhecem. Vamos às reuniões, o grande Espírito Santo desce. Eu estava sentado lá um outro dia, quando uma visão veio e predisse exatamente o que aconteceria. Eu disse, lá vem um jovem. Venha cá. Fiz sinal para aquele garçom. Você tem problema de coração e está procurando? Sim, é isso mesmo. Está vendo aquela mulher vindo ali? Venha cá, você tem tumor no seio e está no seio esquerdo e está muito mal. E você é pecadora e não... Exatamente isso. Aqueles homens sentados lá olharam em volta, pregadores e tudo mais, disseram, vai a uma reunião, observa o Espírito Santo passar pela reunião e contar os segredos do coração, coisas assim. Diz, maravilhoso, suponho que sim. Está vendo? Oh, irmão, está vendo? Isso, está do outro lado, algo aconteceu. As mulheres continuam fazendo o mesmo. Os homens voltam como um porco ao seu espojadouro e um cão ao seu vômito, da mesma forma. Não está vendo? Agora, estou falando com o... Veja, você deve entender, então, amigo, em que condição está. É por isso que esta fita, eu disse, só para a igreja. Está vendo? só a igreja. Se você foi chamado da luz, das trevas para a luz, da morte para a vida, de uma concepção formal e intelectual de Cristo a uma experiência do nascer de novo, e vigiando sua vida para pôr de lado as coisas do mundo, e você toma posição por Cristo, independente das circunstâncias. Então, algo aconteceu, está vendo? Há algo em você, faminto e se movendo, como se fosse Jacó. Veja, você luta com o Senhor. Você anda diferente depois disso. Algo está diferente em você. Você mudou. Agora, tem, antes que possa ser feito, tem de ser inspirado para você. Não me importa. Eu poderia ficar aqui e pregar até ter cair o cabelo que me resta, até meus ombros ficarem curvados e eu ter 90 anos e vocês ouvirem todos os dias, até Deus vivificar isso para vocês, vocês ainda estariam na mesma condição. Há dois dias que estou estudando e orando sobre isto. Estão vendo? Eu disse, Senhor, devo dizer isto à igreja? Algo disse, diga, a hora está próxima, diga. Sinto que ele logo me tirará. Então eu quero que vocês saibam. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se meu Pai o não trouxer primeiro. Oh, sei que dizeis que tendes por pai a Deus e a Abraão, mas eu vos digo isto, vós tendes o pai ao diabo. Disse Jesus, homens religiosos, sacerdotes e grandes homens, vós tendes por pai ao diabo. Estão vendo? Notem, os frutos do Espírito. Agora, vejam, isto tem de ser vivificado para vocês. Eu não conseguiria imaginar Noé dizendo, sabem de uma coisa? Bem, pode ser que chova algum dia, então sairei e construirei uma arca para mim. Se chover, bem, entrarei na arca e irei embora. E nada me incomodará, pois entrarei na arca e irei embora. Conseguiriam imaginar? Não, não, não foi isso. Se tivesse sido isso, oh, que os eleitos ouçam isso agora! Se tivesse sido isso, o primeiro zombador que passasse, como a Bíblia disse que havia, zombasse dele, ele teria largado o martelo e ido embora. Como os homens fazem hoje, que começam com Jesus e, quando olham e veem a verdade, se afastam dela, não podem suportá-la. Como aquele notável evangelista disse, vai arruinar o meu ministério. Não me interessa um ministério que o Espírito Santo arruinasse. Deveria ser arruinado. Agora, mas, vejam, é o orgulho demais do homem, demais da pessoa. Oh, notem quanto a isto agora. Noé estava no campo e ele ouviu e reconheceu e agiu. Não importava quantos escarnecedores tivessem vindo. Ele construiu sem hesitação. Noé, você é um santo rolador. Não me incomoda nem um pouco. Continuou construindo. Ele tinha ouvido. Ele reconheceu que era Deus. Ele julgou pelas Escrituras e assim foi. Ele construiu a arca sem hesitação, mesmo assim. Dá para imaginar isto que Moisés, a caminho do Egito, saísse certo dia e dissesse a Zípora, sua esposa, Zípora, sabe de uma coisa? Melhorei um pouco a minha gramática, endireitei um pouco a minha matemática e um pouco a minha geometria e muitas outras coisas. E minha instrução, desde que estou pastoreando ovelhas aqui atrás, eu melhorei um pouco isso. Cometi um erro lá no Egito, acho que vou lá corrigir. Acho que vou lá. Não. A primeira onda que viesse contra ele, ele teria caído ali. O que ele fez? Esqueceu tudo o que sabia sobre geometria e sobre a sua intelectualidade. Foi isso o que lhe causou problemas. Foi o que causou problemas para a igreja hoje. São muitos pregadores instruídos sem terem nascido do Espírito. Homens e mulheres gostam de ouvir discursos intelectuais em vez de pregar o poder e a ressurreição de Jesus Cristo. É o que nos causa problemas hoje. Não precisamos de mais escolas do ensino médio e instrução para pregadores. Precisamos de homens chamados por Deus, que estejam cheios do Espírito Santo e não de alguma teologia feita pelo homem de alguma denominação. Precisamos de homens chamados por Deus. Moisés estava pastoreando ovelhas, se acomodou e se esqueceu. Ele sabia que a sua intelectualidade tinha falhado. Ele sabia que a sua instrução o havia deixado na mão. Ele estava pastoreando ovelhas, mas ouviu: "Oh, tira os sapatos, Moisés, o chão em que estás é santo." Ele ouviu. O que foi? A voz que o anjo tinha falado era escriturística. Ele havia prometido a Abraão, seu pai: "Visitarei o povo depois que estiverem aqui por 400 anos, eu os tirarei com braço poderoso." Ele reconheceu que aquela era a escritura de Deus se manifestando. Deixem-me parar um minuto. Deixem isto penetrar. Conseguem ver do que estou falando hoje? A palavra de Deus está se manifestando bem diante de vocês e vocês não percebem. Pensem agora em Sodoma e Gomorra. Pensem na promessa de Cristo para os últimos dias. Moisés a reconheceu. Era escriturística, era uma promessa. Ele ouviu, ele reconheceu. Algo entrou nele, irmão. Ele pôde ir fazer então. Ele agiu. Ele podia ir e parar cada faraó. Ele podia invocar pragas quando quisesse. Ele pôde abrir o Mar Vermelho porque tinha ouvido, tinha reconhecido. Estava agindo em lugar de Deus. "Eu serei Deus para ti. Sê tu profeta para mim", ele disse. E ele disse: "Não consigo fazer isso." Ele disse: "Bem, então sê Deus e que Arão seja teu profeta. De qualquer forma, precisas ir." Ele não disse apenas: "Bem, talvez eu deva ir acertar as coisas." Dá para imaginar Elias no Monte Carmelo dizer: "Sabe, esta terra é muitíssimo pecaminosa. Talvez eu devesse ir e dizer a Acabe que ele deveria ter vergonha de si mesmo. Talvez eu deva subir lá na montanha e me sentar e jejuar por tanto tempo que aquelas pessoas ficariam tão cansadas de me ver lá em cima morrendo de fome." Não, não, não foi isso. Mas ele ouviu e reconheceu. E agiu. "Eu ordenei aos corvos que te sustentem. Sobe lá junto ao querite." Quando chegou a hora do confronto entre Baal e Deus, ele disse: "Ide, trazei vossos sacrifícios. Fazei com eles o que quiserdes e invocai o vosso Deus." Enquanto se cortavam e tinham muita carne e pulavam, faziam muito barulho, ele dizia: "Gritai um pouco mais alto. Talvez ele tenha ido embora. Tem alguma coisa que fazer em algum lugar. Ele pode estar dormindo." "Oh, irmão! Bem, sabe de uma coisa?" ele disse. "Sou crente em Jeová, então posso fazer isso de qualquer forma." "Ah, não, não imite isso. Não, não tente ser Elias, até que Deus o chame para ser." "Sim, senhor. Sou servo de Jeová." Havia 700 deles lá também, mas nenhum deles se atreveu a fazê-lo. Então, tendo cortado o bezerro e derramado água nele, disse: "Senhor, por tua ordem fiz isso." Vejam, qualquer outro que tivesse tentado teria sido um fracasso total. Tem de ser inspirado para você. O Espírito Santo tem de trazer e torná-lo manifesto a você. Esse é o problema hoje. Você não pode se levantar do altar e dizer: "Bem, aleluia, aleluia, Senhor, quero o Espírito Santo, aleluia, aleluia." Não. Mas, irmão, irmã, quando o Espírito Santo inspira essa palavra a você, você o recebe antes de sair do seu lugar. Algo se inflamou em você. O pregador não terá de lhe dizer para fazer isso e fazer aquilo. As folhas velhas cairão e novas folhas surgirão. É inspirado para você. Você não ficará irritado com o pregador quando ele pregar a verdade da Bíblia. Você a amará, procurará alcançá-la. É alimento para a sua alma. Até o próprio Jesus disse: "Não faço o que quero por mim. O filho não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o pai." As palavras: "Ele próprio era Emmanuel, ele era Deus na terra, Jesus era. Ele era a carne em que Deus habitava, ele era a tenda na qual Deus morava." Amém. Mas em tudo isso, o Filho de Deus nascido de uma virgem, Emmanuel na plenitude do Espírito, ele tinha o Espírito sem medida. E mesmo assim, em sua própria carne, ele disse: "Nada faço até que o Pai me mostre primeiro." Inspirado para ele, para fazer. Satanás disse: "Transforma estas pedras em pães e faz um milagre. Deixa-me ver-te fazê-lo." Ele disse: "Está escrito, Nem só de pão viverá o homem. Oh, que coisa! Mas quando uma multidão estava com fome, ele pegou 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentou 5.000. Oh, aleluia! Estão vendo o que quero dizer? Não tente imitar. Esse é o problema dos pentecostais hoje. Esse é o problema da igreja hoje. Há muitos tentando fazer que tem o Espírito Santo. Há muitos tentando imitar a cura divina. Há muitos tentando imitar diversas coisas do Senhor. Você não pode fazer isso. Essas coisas vêm por eleição. Deus chamando. Você sai do ventre da mãe com isso. Dons e vocações são sem arrependimento. Oh, que coisa! É verdade. Você não pode se fazer algo que não é. Mas se Deus o chama, seja a pessoa mais agradecida do mundo porque Ele o chamou. Então isso se torna real para você. Como eu falaria se tivesse tempo sobre os esquilos um outro dia, isso me surpreendeu. Eu nunca tinha visto isso antes e eu não poderia fazê-lo. Hattie, sentada lá atrás, olhando para mim, como isso poderia acontecer? Não poderia ter feito isso, mas foi inspirado, vivificado. A palavra foi falada e assim se fez. Aleluia! Paulo, dá para imaginá-lo dizendo, estou neste mar há 14 dias e noites e não há estrelas, nem lua, nem sol, nem nada. Acho que vou subir e dizer-lhes, tende bom ânimo, porque Deus cuidará de nós mesmo assim. Oh, Deus não opera assim. Deus não faz isso. Sua fé está bem, irmão. Sua fé é maravilhosa, mas até que isso seja inspirado para você. Oh, tem um sinal vermelho ali e se vejo, digo, bem, estou com o pé no acelerador, eu tenho um carro, posso passar por aquele semáforo ali a 190 km por hora. É verdade, posso sentir o poder sob meu pé, mas é melhor esperar até o sinal desciga. Aleluia! Entendem o que estou querendo dizer? Quando o sinal desciga acender, muito bem. Quando isso é inspirado a você e Deus a torna conhecida, como Ele fez lá atrás, muito bem. Mas até que Ele o faça, temos um grupo de judatários imitando, andando por aí, dizendo, bem, sou exatamente igual a eles, também sou cristão. Oh, não se lembram? Os filhos de Seva saíram e disseram, esconjuro-vos em nome de Jesus que Paulo prega. Saí. Ele disse, bem sei quem é Paulo e conheço a Jesus, mas vós, quem sois? A hora está chegando quando o certo e o errado se manifestarão. Isso se mostra nos cristãos hoje. Isso se mostra nas igrejas hoje. Mostra-se nos povos hoje. Estou segurando vocês por muito tempo. Quero que isto chegue às suas mãos. Paulo não disse, creio que vou subir e dizer, bem, tende bom ânimo. Não. O que ele fez? Ele ouviu um anjo. Ele sabia que era o mesmo anjo que sempre falava com ele. Ele reconheceu, então agiu. Subiu e disse, tende bom ânimo, porque o anjo do Senhor, de quem sou servo, esteve comigo ontem à noite, mostrando-me uma visão de que não se perderá nada neste navio. Tende bom ânimo. E de jantar agora. Está tudo bem. Amém. Quando é inspirado a você. Quando Deus faz estar certo. Tenho um comentário aqui em algum lugar que eu tinha anotado. Está bem aqui. Estamos no fim de todas as coisas. Permitam-me apresentar isto assim agora, encerrando. Espero que Deus tenha revelado algo a vocês. Olhem, tudo está no fim. Alguém perguntou a outra noite, e creio que foi o irmão Fred Southman. Estávamos perguntando sobre quão próximo está o tempo do fim. O irmão Demos Shakarian tinha tido aquela visão tão manifestada e aconteceu 5 dias depois, perfeitamente. Isso o surpreendeu. Ele me ligou, disse, como está, José? Eu disse, bem. Disse, ele tem visões? Eu disse, sim. Ele me contou sobre David, filho do irmão Wood, e ele havia caído de motocicleta 3 ou 4 dias antes de acontecer. Exatamente. Ele disse, sabe, essas coisas seguem as famílias. Eu disse, justo ou mal, segue, qualquer que seja, segue as famílias. E estávamos conversando um pouco, e Fred me disse, de onde se tira isso, irmão Branham? Eu disse, Olhe, Fred, analisemos pela natureza. Deus trabalha em sua natureza. Olhe, observe o que aconteceu. O Sol nasceu no Oriente. Essa é a civilização mais antiga que temos, é a China. Todos sabemos disso. A civilização mais antiga que temos é a China. Muito bem. E a civilização se moveu para o oeste o tempo todo. E agora, para onde você iria se partisse da costa oeste, atravessando para o outro lado? Vai para a China. Exatamente. Estamos no fim. A Bíblia disse, o profeta disse, haverá um dia que não será noite nem dia quando o sol estiver passando, mas ao cair da tarde. Pouco antes de terminar aqui, haverá luz de novo, a mesma. Jesus disse, haverá uma chuva temporã e uma serôdia, e a chuva serôdia produzirá tanto a chuva temporã quanto a serôdia na mesma estação. Estamos no tempo do fim. Olhem aqui, deixem-me mostrar-lhes. A política está no fim, vocês creem nisso? Mostrem-me algo hoje. Esta nação é a pior do mundo em corrupção, impiedade. Quem leu o jornal Courier Journal a outra noite em Louisville? Quando todas aquelas mulheres, cada nação escolhendo a mulher mais bela da nação e apresentando-as para serem a Miss Universo, todos o fizeram, menos a Rússia. E mandaram recado a Khrushchev e lhe perguntaram por que não. Ele disse, a Rússia não desnuda suas mulheres para andarem diante dos homens. Uma nação pagã e ímpia, trazendo reprovação sobre nós que nos chamamos de cristãos. Disse, a Rússia não desnuda suas mulheres para saírem assim. E nunca se vê shorts ou coisas assim na Rússia. Esse é o ímpio e nós que nos chamamos de cristãos. Não é de se admirar que a Bíblia tenha dito toda mesa ficou cheia de vômito e há quem possa ensinar doutrina e quem é desmamado do seio, mas virá mandamento sobre mandamento e regra sobre regra. Porque por lábios gaguejantes e outras línguas falarei a este povo. E este é o descanso. Por tudo isso, não quiseram ouvir. Temos nossa própria concepção intelectual. Oh, como seria bom ficar o dia inteiro nisto. Política corrompida. Democratas, republicanos e tudo mais é baixaria. O que é isso? É um monte de enxerto. Cada pessoa que trabalha nisso, que não nasceu de novo, é do diabo. O diabo disse, todo o reino do mundo me pertence. E Jesus não o contestou. O mundo é controlado pelo diabo. E todo homem que trabalha para o governo, se não é cristão, é do diabo e está trabalhando para o diabo. Todas estas nações virão a ser de Jesus Cristo quando ele vier. Haverá um milênio. Olhem aqui hoje o que estão fazendo agora, implicando comigo por gastar dinheiro lá para cristãos e querendo me condenar a 20 anos em prisão estadual por gastar dinheiro para operar o movimento religioso. E uísque, cerveja e cigarro abatem dezenas de milhões de dólares por ano dos impostos para corromper a nação. E eu tentando pregar justiça de pé na porta de Jesus Cristo e me mandariam para a penitenciária por causa disso. E toleram coisas assim da inteligência maligna, degradante, sagaz, e os deixam abater dos impostos para programas de televisão que corromperam o mundo, perverteram as mulheres. Uma das maiores maldições que a nação já teve e passam impunes com isso. Eles me mandariam para a penitenciária por pregar o evangelho, gastando alguns dólares aqui para pregar o evangelho. Que as pessoas me dão para pregar o evangelho. Não sou rico e não posso rejeitar isso. Todavia, querem me mandar para a penitenciária, me deixarem preso por 2 anos e realizarem o julgamento em breve. Oh, quão degradante! Quão imundo! Deus tenha misericórdia! Direi uma coisa, talvez seja assim que Deus queira antes de enviar uma bomba atômica. Você tem de fazer algo errado, você sabe. Você tem de tocar em seu ungido uma vez por esta mesma escritura para que não toqueis nos meus eleitos. Isso mesmo. Assim, se requerer isso para trazer juízo, como aconteceu nos dias de Daniel ou em algum outro lugar, que venha. Sou teu servo, Senhor. Isso mesmo. Oh, sim. Política. Degradante. Nação corrompida. Pois vejam só. Vão fazer os soldados usarem shorts agora. Oh, que coisa. Política. Guerra. A política está no fim. Ditadores, é errado. Política, é errado. Por que não ficaram com um rei pio como Deus lhes deu? Davi, o grande Lorde da Inglaterra, disse, quando esta democracia foi formada, disse, está bem agora, mas chegará um tempo, ele disse, em que não será nada, estará sem controle. E ele estava certo, disse. Políticos ficam de pé em caixas de sabão em cada esquina, todo tipo de coisas tortuosas que corrompem o governo. E o homem estava certo. Exatamente o que está acontecendo. Um homem pode sair aqui, passar por aqui, ficar bêbado e quebrar tudo o que quiser, e vão lá, ele conhece todo mundo, então não dizem nada. Deixem um pobre ou alguém que não conheça tentar fazer isso e vai para a penitenciária. Corrupção, degradação, imundice. 40% deles são homossexuais. Pensem nisso. Sodoma e Gomorra de novo. Aí está o grupo. Supostamente religioso. Eu me pergunto o que acontecerá a seguir quando o próximo presidente entrar. Deus nos deu um bom homem, pio, o velho Dwight Eisenhower, e agora eu... Observem o que vem a seguir. E podemos ter um corrupto da próxima vez, com certeza, mas está vindo um faraó que não conhece José. Lembrem-se disso. Chegarei a isso em um momento. A política está corrompida. Sabemos disso. A guerra está no fim. Oh, antes atiravam pedras uns nos outros. Acertavam a cabeça do outro com machados de pedra. Depois, usavam arco e flecha. Então, inventaram rifles. Então, metralhadoras. Então, os canhões calibre 88 na Alemanha. E temos armas tão grandes conosco. Então, passaram a lançar granadas de mão e gás venenoso. Mas eles têm uma bomba de hidrogênio agora. A guerra está no fim. Toda nação tem. Então, o que você vai fazer agora? Até uma pequena nação hoje, basta apertar um gatilho. É só o que tem de fazer. E tudo vai pelos ares. A guerra está no fim. Amém. A guerra está no fim. A política está no fim. A instrução está no fim. A delinquência juvenil está no fim. Crianças, não há esperança para as crianças. Elas enlouqueceram. Não se pode ter instrução. Não se pode ir à escola aqui e pegar um moço com instrução. Ele é duas vezes mais filho do inferno quando sai do que quando entra. Deixe o professor dizer algo sobre isso e ele será morto. Eles formam uma facção e saem por aí e atiram no professor. O levam e o enforcam. Perdemos 2.000 professores. Oh, esperem, acho que foram 20.000 professores neste último ano. Não os culpo. Eu também não gostaria de ser. Agora põe cartazes todas as vezes. Dê instrução universitária a estes jovens. Eles precisam muito disso, mas o diabo os pegou. O diabo os pegou. E não é apenas normal sair e ser maldoso e arrancar um portão e pendurá-lo numa árvore na noite de Halloween. Ou fazer alguma maldade como os jovens faziam. Ou pegar a charrete de um fazendeiro e colocá-la na estrada. Não dessa forma. Mas estão loucos. Eles fazem coisas que são insanidade. Atiram em você, o matam, o assassinam, o envenenam, qualquer coisa. Essa é a próxima geração. Ter filhos está no fim. A feminilidade, a maternidade. Ora, controle de natalidade é praticado em toda a parte. E cachorrinhos tomaram o lugar. Moral. Não há mais moral nela. Mulheres vestindo-se mal. Isto vem pela televisão. Todos os tipos de imitações de pessoas más de Hollywood. Todos os tipos de coisas. Modas. Tudo no fim. A instrução está no fim. A política no fim. A guerra está no fim. A civilização está no fim. Todas essas coisas estão no fim. Ora, o que podemos fazer então? O que vem a seguir? Estamos no fim de todas as coisas. Agora, a vida da igreja está no fim. A igreja normal, a igreja... Agora, isso pode incomodar um pouquinho. Mas a igreja carnal, a igreja de Esaú, Ela chegou ao seu fim. O que ela está fazendo? Culminando na Federação das Igrejas, que por fim se unirá ao romanismo para combater o catolicismo, ou o catolicismo para combater o comunismo. O Papa João está pedindo que todas as igrejas voltem, e voltarão, e se unirão exatamente conforme o assim diz o Senhor. Você diz, espere aí, irmão Branham. O irmão está saindo da linha. Se estou, Deus escreveu sua Bíblia fora da linha. Você tem de ser Micaías neste caso. Morre Cerulo me disse a outra noite e disse, onde está o anticristo, irmão Branham? O judeu é o anticristo. Eu disse, morre. E você, um judeu? Ele disse, eles são os maiores odiadores de Deus que existem. Eu disse, morre, não! Diga-me na Escritura, onde o anticristo saiu de Jerusalém? O anticristo saiu de Roma, não da Palestina. Ele disse, bem, olha, eles odeiam a Deus. Sim, Deus não disse que cegou seus olhos para que pudéssemos ter um dia de visão? Mas nosso dia terminará em breve. Ele disse, oh, irmão Branham, nunca pensei nisso. Vejam, aí está. Vejam, estamos no fim. O mundo carnal, a igreja carnal está nisso, no fim. Observem como está culminando na Federação das Igrejas. A Irmãos Unidos entrou. A Pentecostal está dentro. Todas as demais se organizam. Vejo vocês, os cananeus, por todos esses espíritos de Esaú, muito religiosos, e se confederaram com o mundo, sem entendimento espiritual, incapazes de vencer, não eleitos por Deus para serem chamados para fora e separados. Oh, se eu pudesse lhes dar a conhecer quando fazê-los entender de alguma maneira. Eles não veem isso. Eles têm olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Oh, porque somos tão insensíveis no Espírito? Agora ouçam, tudo está no fim. E a igreja espiritual está no seu fim. Ela está chegando ao fim. Oh, Deus! Olhem para trás, quando ela começou com Lutero, foi sacudida a espiritual. Então, com Wesley, veio a santificação. Então, com os pentecostais, o Espírito Santo. E agora, no tempo do fim, o Espírito de Cristo, assim, na igreja, está fazendo as mesmas obras que ele, de volta à sua cabeça, pronto para a igreja e Cristo se unirem, e a vinda do Senhor Jesus, e a ressurreição dos mortos. Estamos no tempo do fim. Jesus disse que sim. Como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Vocês entendem? Olhem a igreja carnal. Vejam para onde estão indo, cada vez mais longe. Olhem a igreja cheia do Espírito, livrando-se de todas as suas pequenas tolices, elevando-se no Espírito, na minoria, é claro, vindo no Espírito, mas elevando-se a tal ponto que chegou lá onde o Espírito Santo está se movendo atrás dela, abrindo seu caminho, pronta para receber seu Senhor. Pronta para receber seu Senhor. E as demais organizadas voltando para o mundo, cortadas, voltando à federação, elevando-se aquela grande cabeça confederada sob o catolicismo. E houve uma imagem formada à besta. Uma imagem, algo semelhante a ela. Uma confederação da igreja formada com o catolicismo. Os dois juntos trabalham juntos. Quem conseguirá batalhar contra a besta ou sua imagem? Claro que não. Como poderíamos analisar isso por horas. Agora, deixem-me dizer isto a vocês, e então será hora de encerrar. É que eu lhes disse que ia demorar. Eu me sinto tão estimulado. Quando Deus até mesmo disse estas coisas, disse, diga-lhes, fale, não se cale mais, mostre isto a eles. Se não receberem, então o sangue não estará em suas mãos. A hora está aqui. O tempo está chegando ao auge. O mundo está no fim. Não aguenta mais. As guerras estão no fim. Não se pode ter mais guerra. Se houver guerra, não haverá. Basta que o primeiro puxe o gatilho e pronto. A política está podre e corrompida. O mundo da igreja é metodista, batista, presbiteriano, pentecostal. São os porcos ao seu espojadouro, cães ao seu vômito. Isso mesmo, cada uma delas. Deus chama para fora dessa corrupção uma igreja que é eleita. Isso mesmo. Esaú, eles disseram, nós somos a igreja. Não duvido disso. Jacó era pai de Esaú também. Isso mesmo, assim. Mas, quero dizer, Isaac era pai de Esaú, e Jacó era seu irmão com ele. Mas um tinha recompensa pela primogenitura, o outro a odiava. Um ouviu, reconheceu e agiu. O outro disse, contanto que eu vá à igreja e faça o que é certo, que diferença faz? Aí está. Agora, hein? Digo isso então, encerrando. Mais uma observação. A igreja verdadeira tem muito pelo que viver agora. Oh, deveria ser um tempo tão jubiloso para a igreja de verdade, para a igreja verdadeira, para a igreja eleita. Quando você sabe no coração que passou da morte para a vida, quando você olha para si e vê, observa sua vida e vê que todas as coisas do mundo já passaram, que você se tornou uma nova criatura. Ouça bem agora, para encerrar. Você sabe que passou, sua vida prova. Pelos seus frutos os conhecereis. Todo o seu objetivo é Cristo. Você está esperando que Ele venha a qualquer minuto. Você anda no Espírito. Você o ama. Você o vê operando através de você. Nada que você deseje fazer, mas Ele mesmo o faz. Oh, que tempo! Faz-me lembrar do artista que foi a Roma estudar para ser artista, um jovem. Eles o notaram. Ele era tão diferente de todos os outros rapazes e moças americanos e dos que iam para lá para serem artistas e vindos do resto do mundo. Este jovem era uma exceção. Ele era um bom rapaz e eles notaram. Eles davam grandes festas. E iam lá e, como fazem em Roma, ficam tão bêbados quanto podem. Eu mesmo estive lá e vi. Saem para a rua, homens e mulheres, e agem indecentemente. Mesmo nos parques, têm relações nos parques, ao ar livre, não dão atenção. A Inglaterra também, todas as demais, estão vendo? Não é pior do que aqui. A mesma coisa aqui, quase tão ruim. Só que aqui encobrimos um pouco mais por causa da polícia e tal. Agora, mas é horrível. Bem, este jovem, ele ficava longe de tudo isso. Quando iam às suas festas, ele os deixava ir, mas ficava estudando para ser artista. Assim, certo dia, um velho zelador que era cristão, que estava perto do museu, da galeria de arte, ele disse, vamos dar uma voltinha, filho. Vamos dar uma volta. Gostaria de falar um pouco com você. Ele disse, muito bem. Assim eles foram, subindo uma colina, e ambos, com as mãos para trás, subiram a colina. O sol estava se pondo. E assim o velho disse ao jovem artista, disse, filho, você é americano? Ele disse, sou. Ele disse, vocês vêm aqui para receber sua instrução em arte. Suponho que seu objetivo seja fazer do trabalho de artista sua vida. Ele disse, estou planejando fazer isso, senhor. Disse, vejo que você é cristão. Ele disse, eu sou cristão. Ele disse, bem, há algo que gostaria de lhe perguntar. Perguntei a esses outros, eles também dizem que são cristãos. Ele disse, o que o torna tão diferente? O que o torna diferente do resto desses rapazes americanos e dessas moças americanas? O que o torna tão diferente, sendo que todos vocês dizem que são cristãos? Ele disse, senhor, está vendo a direção em que o sol está se pondo? Ele disse, sim. Ele disse, lá do outro lado do oceano, em certo estado, na Nova Inglaterra, em certa cidade daquele estado e em certa casa daquela cidade está certa moça a quem prometi viver fiel. Ele disse, é só o que tenho em mente, receber minha instrução artística e voltar para aquela moça que está vivendo fiel a mim. Ele disse, é por isso que vivo como vivo. Oh, irmão, irmã, você pode se perguntar por que não nos importa como nos chamam. Não me importa o que digam. Eu estava andando com Fred o outro dia em San Juan, Porto Rico. Estava olhando para o outro lado do mar e notei aquele recife de coral a 800 metros da costa. Aquelas grandes ondas quebrando. Ele disse, flamingos andando no jardim e tal. Ele disse, irmão Branham, isto é como o céu. Eu disse, mas o mar será calmo lá, irmão. Eu disse, lá do outro lado do mar, há certo lugar chamado céu. Há um chamado Jesus nesse céu que um dia tirou todos os meus pecados. Ele prometi que viveria fiel a Ele, que faria as coisas que Ele quisesse que eu fizesse. É por isso que não me envergonho do seu evangelho. É o poder de Deus para a salvação. É o que faz um cristão viver diferente. Ele é diferente porque tem algo pelo que viver diferente. Inclinemos a cabeça só um momento. Meu amigo desanimado esta manhã, você tem algo diferente pelo que viver? Algo para tirá-lo do mundo? Algo que significa mais para você do que todo o mundo, que é viver para Cristo? Se não tem, por que não recebe agora? Não vá apenas à igreja e diga, quero ser uma boa pessoa. Não faça isso. Você quer ser cristão. Você, se há algo que sempre esteve em seu coração lhe dizendo, você não está certo, mas quero que esteja certo. Você sempre desejou ser algo que não é agora. Não sabe que é Deus chamando-o? Não vire as costas para isso. Pois, se uma vez foste iluminado e tiveste a oportunidade e a rejeitaste, pela última vez, não resta mais sacrifício pelo pecado. Não fique com Esaú. Venha com Jacó, independente do que vá lhe custar. Se lhe custar sua casa, se lhe custar seu emprego, se lhe custar seu marido, se lhe custar sua esposa, se custar seus filhos, se custar qualquer coisa, receba a primogenitura. Isso é o que conta. E se você se sente assim quanto a isso esta manhã e gostaria de ter essa primogenitura, eu não posso lhe dar. Deus pode. E é Ele que está falando com você. Poderia levantar a mão e dizer, ore por mim, irmão Branham, eu quero essa primogenitura. Deus os abençoe em todos os lugares. Eu quero essa primogenitura. Nosso Pai Celestial, eu te agradeço, o mais nobre e santo Deus, por toda a tua bondade e misericórdia para com os filhos e filhas dos homens. E percebemos que estamos no tempo do fim. Nada pode durar muito mais. Estamos apenas esperando em tempo emprestado, como foi nos dias de Noé, a longanimidade de Deus, quando a arca estava sendo preparada, quando somente 8 almas foram salvas. Tu disseste, assim será na vinda do Filho do Homem, a longanimidade de Deus, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E hoje, neste recinto, há homens e mulheres que levantaram a mão, rapazes e moças, jovens e velhos, levantaram a mão e estão dizendo, há algo me puxando. Oh, Deus, que eles nunca o rejeitem. Que vendam sua instrução, que vendam tudo o que têm. Como o homem que achou a grande pérola. Era uma notável, grande pérola. Era a maior pérola. E ele vendeu todas as suas pequeninas para poder comprar esta notável e grande pérola. E eles vendam tudo o que têm do mundo esta manhã. Toda a sua popularidade do mundo. Estas mulheres sentadas aqui, Senhor. Muitas delas que ouviram o Evangelho ser pregado tantas vezes e ainda caminham direto para o mundo e se comportam como o mundo e se vestem como o mundo e vão a festas e coisas que o mundo, participando de coisas mundanas e agindo como o mundo e usando as coisas do mundo. Oh, Deus, que elas fiquem envergonhadas esta manhã. Se houver alguma esperança nelas, Senhor, reverte isso hoje. Que esta seja a hora. E estes homens aqui, Senhor, ó Deus, tem misericórdia deles. Muitos deles ainda andando nas coisas do mundo, ainda desejando e desfrutando das coisas do mundo, do pecado, fumando, bebendo, bebidas sociais, um pouco de cerveja do lado, ou algo assim. Ou cobiçam e penduram fotos impróprias de mulheres vestidas de forma imunda. E aqueles corpos para os quais estão olhando na rua e quase atropelam as pessoas para olhar para elas, chamando-se de cristãos. E sabem que aquela forma do corpo daquela mulher, talvez em 24 horas esteja apodrecendo lá na sepultura. Insetos e vermes rastejando por aqueles vasos moldados e formados do seu corpo e sua alma no inferno do diabo pela maneira como viveu. E apesar disso, ela levanta seus pequenos lábios pintados pecados e ri e zomba de você. Deus, tem misericórdia dessas pessoas. Ó Senhor, não permitas que se percam. Por favor, tem misericórdia e envia misericórdia. Dá a cada uma delas, Senhor. Tu és o único que pode dar esta bênção. E se tu os chamaste para a vida eterna, e seus corações se abram, e ponham tudo de lado esta manhã, e então receberão isto. Concede, Pai. E agora, que o Espírito Santo venha a esta reunião pelos enfermos e aflitos, e que as pessoas vejam que esta mensagem que foi pregada esta manhã, que a vinda e tudo está no fim, e até mesmo Jesus trabalhando em sua igreja, que aconteça agora mesmo, Senhor, que tomes estas pessoas em tuas mãos. E quando virem o Espírito Santo operando, movendo-se entre as pessoas, que seja confirmada a mensagem que preguei, que estamos no tempo do fim, e que eles ouçam. Eles já ouviram. E que reconheçam que esse mesmo Jesus, da maneira que ele fez em seu dia, ele está aqui fazendo através da sua igreja no último dia. E então, que eles hajam, entregando a vida e corpo e alma e espírito a Ele. Eu as entrego a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Agora, no recinto onde as pessoas estão, enviei Billy esta manhã para distribuir cartões de oração. Ele, a irmã está doente, necessitada? Se Deus me revelar, como revelou a mulher junto ao poço, e me disser qual é o seu problema ou algo a seu respeito que a irmã sabe que eu não sei, isto a faria ter fé para crer em Deus? Faria o resto de vocês ter fé? É a primeira vez que nos encontramos. Oh, a irmã já me viu antes, mas sou desconhecido da irmã, está certo? Muito bem. Que o Senhor Deus conceda o seu pedido. Agora, isto é real ou não? Oh, que coisa. Clamem a sua religião intelectual. Balaam disse, onde ele está? Elias, no Monte Carmelo, disse, onde está Balaam? Onde? Acordai-o. Você não tem de acordar Jesus. Ele está acordado o tempo todo. Ele está sempre presente, sempre vivo, sempre capaz. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus continua sendo Deus. A irmã crê que seu problema de coração a deixará e que ficará bem? A irmã não é daqui. Volte para Lexington e conte às pessoas das grandes coisas que o Senhor fez pela irmã. Está vendo? Isso passa despercebido pelas pessoas que nunca entendem. Uma igreja viva agarraria isso rapidamente e saberia que a presença do Espírito Santo está aqui. Alguém aqui atrás levantou a mão. Foi a senhora? A irmã crê que Deus pode me contar o seu problema? O velho, o irmão lá no final, creio que ele disse, faz pouco que... O irmão crê? Crê. Então, esse problema de pele o deixará. O irmão ficará bem. O irmão crê? O irmão aceita isso como estando curado? Levante a mão se crê. Está vendo? Uhum. Muito bem. Ele é desconhecido para mim. Você sabe disso, Pat? Uma senhora olhando lá, orando, olhou para mim, disse que era desconhecida. A irmã crê que a pressão alta a deixará? É isso mesmo, não é? Levante a mão se for isso. Muito bem. Tenha fé em Deus. Estão vendo o que quero dizer? Que tal alguns de vocês que me conhecem? Vocês que têm algo no coração, levantem a mão. Tantos de vocês. Não posso fazer isso. Ele tem de vir. Vocês sabem, é a sua fé. George Bruce, eu a vejo sentada lá. A irmã está sempre tentando encontrar algo para alguém, George. A irmã foi curada de câncer. Nenhuma dúvida na mente. No dia em que a irmã veio a este tabernáculo e saiu por aquela porta, o Espírito Santo veio sobre mim. Ele disse ali mesmo, de um ato, que ninguém conhecia, exceto a irmã e Deus e outra pessoa. Está certo? Isso mesmo. A irmã crê em mim, não crê, George? A irmã tem algo no coração, George. A irmã crê que Deus pode me dizer o que está em seu coração? Isso faria o resto de vocês. Pessoas que me conhecem, crer? Conheço George, mas ela está pensando em algo. Ela tem duas pessoas que estão longe daqui pelas quais está orando. Ambas moram em Croydon. Isso mesmo. E ela tem uma pessoa aqui, um homem, por quem está orando, que está aqui no hospital. E a irmã está orando, não tanto pela cura dele, mas pela salvação da sua alma. Isso, é assim, diz o Senhor. Isso mesmo, George. Está certíssimo. Alguém lá atrás levantou a mão, bem lá atrás. Aqui atrás. Você, e quanto a você? Poderia levantar a mão se é desconhecido para mim? Este homem sentado aqui olhando para mim, eu não o conheço. O irmão crê que sou profeta de Deus, servo de Deus? Crê no Espírito Santo que o que eu disse é a verdade? Crê nisso? Se crê, o irmão tem o... Essa é a única coisa que tem, pois está sofrendo de câncer. Isso mesmo. O irmão não é desta cidade, é de New Albany. Isso mesmo. E tem câncer. Se crer de todo o coração, ficará curado. Vai aceitar? Levante a mão. Bendito seja o Senhor. Eu creio, aquela mulher lá, de chapéu branco na cabeça, senhora de cor, levantou a mão. Ainda não peguei uma pessoa de cor. A senhora crê? Muito bem, senhora. Creia de todo o coração. A senhora tem problema de coração, problema de estômago, complicações. Alguém a trouxe aqui esta manhã. Assim diz o Senhor. Está certo, não está, senhora? Se for isso, acene com esse lenço que tem na mão, para que as pessoas vejam. Nunca vi a mulher na vida. A irmã levantou a mão? Sou seu desconhecido? E a irmã é desconhecida minha. A irmã crê que Deus me conhece, ou que Deus a conhece? Crê que Ele pode me dizer o que está em seu coração? A irmã está orando por alguém. É seu pai. Tem problema cardíaco. Isso mesmo. E a irmã está buscando o batismo do Espírito Santo. Assim diz o Senhor. Se tu podes crer. E quanto à senhorinha com a mão levantada assim? A senhora crê? Seu problema é essa erupção na mão. Mas a senhora está orando por um neto. Isso mesmo. A criança não é normal. Isso é verdade, não é, senhora? Creia por ela de todo o coração. Quando eu disse criança, espere aí. Oh, aí está. Seu filho sofreu um acidente de carro. Está aleijado. Não a conheço, senhora. Mas é verdade. Se for isso, levante a mão. Agora, quem está aqui... Quem é? Não sou eu. Como posso fazer isso? Não fiquem amortecidos quanto ao Espírito. Coisas espirituais. É Deus aqui. Esse Espírito Santo que vocês querem, vocês creem nele agora? Creem nele agora? Muito bem. Então recebam-no agora. Agora é a hora de recebê-lo. Creiam de todo o coração. Você que está doente ou necessitado, não posso curar. Nenhum homem pode curar. Não posso dar o Espírito Santo. Mas aquele que pode curar e dar o Espírito Santo, ele está aqui. É Ele quem faz isso. Agora, inclinem a cabeça. Creiam neste momento, enquanto oro por vocês e por estes lenços. Nosso Pai Celestial, que eu saiba, passei por todos os que eram desconhecidos. À medida que me sentia enfraquecendo e desfalecendo, senti-me dirigido de que este é o tempo, talvez, em que os eleitos tenham visto que cada um deles, Senhor, que foi chamado e permitido ser chamado pelo Teu Espírito, alguma coisa, a fé deles, eles tinham mais fé, alguns, do que achavam que tinham. Eles começaram em seus corações, e a mulher tocou a roupa deles certa vez, quando ele passou, e ele se virou e disse, quem me tocou? E disseram, bem, todos te tocaram. Ele disse, mas vejo que fiquei fraco. E ele encontrou a pequena mulher, ele disse que ela tinha um problema de sangue, e sua fé a tinha curado. E a Bíblia disse que ele ainda é sumo sacerdote hoje, que pode ser tocado pelo sentimento da nossa fraqueza. A Escritura disse, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se ele é o mesmo e o mesmo sumo sacerdote, ele agirá da mesma maneira e fará o mesmo. E que as pessoas vejam que a igreja cheia do Espírito está chegando ao apogeu. Cristo está se preparando para vir e levar sua igreja. Seus últimos grandes sinais, como aconteceu nos dias de Sodoma, quem falava conhecia Sara e sabia que ele tinha uma esposa chamada Sara. Soube que riu na tenda. Ele disse, isso será um sinal. Quando virem isso, lembrem-se, essa geração não passará até que tudo se cumpra. Aqui está, estamos no fim. Concede, Senhor, que cada pessoa enferma aqui saiba que o Jesus Cristo vivo está presente. Que estes lenços sejam abençoados para cada corpo enfermo a que forem. Eu condeno o diabo para as pessoas. Eu o expulso pelo Espírito de Deus em fé. Expulso toda sombra de dúvida. Que cada pessoa aqui que está ordenada para a vida eterna a receba nesta hora. Que toda superstição, todo pequeno apetite, toda coisinha do mundo, todo pequeno embaraço, como a Bíblia disse, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quê? Para a igreja, para a organização, para o autor e consumador da fé, que está aqui agora, Jesus Cristo, o Filho de Deus, olhando para aquele que... Não temos de receber palavras que sabemos que são verdadeiras. Todavia, essas palavras se tornaram reais para nós esta manhã. Aquele mesmo Jesus que morreu não está morto, ele ressuscitou. E 2000 anos depois, ele está fazendo sua igreja chegar ao apogeu. O Espírito de Judas está trabalhando entre eles, mas que deixem de lado toda a pedra de tropeço e tudo mais nesta hora e o recebam. Que eles ouçam, sendo que ouviram através do sermão, que reconheçam agora que as próprias palavras que ouviram foram manifestadas e reconheçam que é Cristo. E que agora ajam de acordo com isso, recebam isso e se ponham de pé. Deem testemunho e entrem no reino de Deus, sendo cheios do Espírito Santo. Que os doentes sejam curados, que os aflitos sejam curados, que o desejo de todo o coração seja endireitado. Concede, Deus Todo-Poderoso. Agora, de cabeça inclinada, coração aberto, dediquem um tempo de oração. Pouco antes, acho que haverá batismo a seguir. Pouco antes disso, haverá outro culto esta noite. Agora, lembrem-se, não deixem esta oportunidade passar. Estou aqui agora há 2 horas e meia ou mais, tentando ir devagar e trazer o Evangelho e expô-lo perfeitamente. Então, chegamos ao final. E o próprio tema, ouvir, reconhecer, agir. Não deixem isso passar despercebido. Vocês já ouviram? Vocês reconhecem que sua presença está aqui? Vocês sabem que é Ele que os está chamando? Então, hajam baseados nisso. Deus esteja com vocês. Tenham um momento de oração. Irmão Neville, queira vir aqui um momento para orar. Apenas apoiem-no.